Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Que bom que você escolhe mais uma vez estar conosco aqui no programa A Voz da Profecia. Em Provérbios capítulo 1, verso 7 está escrito: "O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." O tema de hoje: a verdade prevalece. Uma coisa devemos ter em mente: a ciência é um empreendimento de grande importância. Devemos estimular o conhecimento científico em todas as áreas da vida. No entanto, a confiança na palavra de Deus deve ser superior a tudo mais. Sabe por quê? A palavra de Deus não contém verdades. Ela é a própria verdade, revelada por aquele que é a verdade encarnada, Jesus Cristo, nosso Criador, mantenedor e Salvador. Quantas vezes teorias científicas são derrubadas por outras teorias também científicas, apenas para estas últimas, mais tarde, também se demonstrarem equivocadas? Isso é próprio do método científico. A verdade de hoje pode não ser verdade amanhã. A fragilidade das descobertas e das verdades humanas não nos permite desenvolver princípios permanentes sobre elas. No entanto, com a Bíblia, é diferente. Muito tempo antes de a ciência moderna surgir, a palavra de Deus já declarava os segredos e as maravilhas do universo, afirmando, por exemplo, estar a Terra suspensa sobre o nada, Jó 26, verso 7, revelando o formato de nosso planeta, Isaías 40, 22, e ainda indicando que o ar tem peso, Jó 28, 25. Um astrônomo chamado Maurice Brackbill declarou como resultado de seus estudos da Bíblia que só na área da física existem 325 referências nas Sagradas Escrituras. Nenhum cristão genuíno é contra a ciência ou contra o avanço do conhecimento. Entretanto, como em todas as áreas da vida, a ciência também tem seu lado falível. Mas a verdadeira ciência confirma a Bíblia, até mesmo em detalhes menores, pois seu autor não pode errar. Como cristãos, entendemos que Adão e Eva de fato existiram. Eles foram pessoas reais e personagens históricos dos quais a raça humana descende. Duvidar da literalidade do relato de Gênesis e considerar tudo como alegórico ou simbólico, na tentativa de acomodar o evolucionismo à visão bíblica, torna-se uma grande armadilha. Infelizmente, milhões de cristãos sinceros estão sendo levados por essa ideia aparentemente interessante e acadêmica. Contudo, há perigos no meio do caminho. Consideremos alguns deles. Primeiro, tentar harmonizar a teoria da evolução com o relato de Gênesis traz consequências devastadoras para a fé cristã. Se Deus é o originador do processo evolutivo, em certo sentido, ele também seria a origem das demais catástrofes derivadas do acaso ou da história, como as enfermidades e a morte. Assim como uma criança que constrói um castelinho de areia somente para depois destruí-lo, Deus teria nos trazido à vida só para depois nos ver morrer. Se Deus coordenou o processo evolutivo e não administrou seus efeitos e defeitos, então ele seria um Deus descuidado, e isso teria causado a morte de bilhões e bilhões de pessoas ao longo dos milênios. Assim, tentar compatibilizar a teoria da evolução com a criação divina é desastroso. O inimigo sempre tentou destruir a Bíblia. É verdade que essa presente tentativa é mais elaborada. No entanto, assim como nas outras vezes, ele não terá sucesso. A verdade bíblica continuará a brilhar e manter a chama da esperança para os filhos de Deus. Um segundo perigo tem a ver com a responsabilidade e a culpa. Se Deus usou o processo evolutivo e seletivo para nos criar, e a história da queda não é verdadeira, então que culpa teríamos de nossa maldade e dos pecados cometidos? Diríamos que simplesmente nascemos assim. A culpa seria do processo evolutivo e não haveria por que responsabilizar as pessoas por seus atos. Ninguém culpa uma criança por nascer cega. Por que razão Jesus viria nos salvar do pecado se não fôssemos moralmente responsáveis? Então Jesus teria vindo nos salvar do problema que ele mesmo criou? Não podemos permitir que uma ciência humana, unida a um falso criacionismo, nos leve para longe de Deus e da verdade. Paulo escreveu a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a reprovação, para a correção, para a educação na justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia deve ser nossa única regra de fé, nossa salvaguarda para nos livrar de todo tipo de engano. Está diante de nós uma questão de escolha e de fé. Quero estar com você, no sentido de firmar sua confiança no Senhor e na sua palavra. Pois o homem, por mais inteligente e capaz que seja, não passa de um ser falível e mortal. Cerca de 7 séculos antes de Cristo, já dizia o profeta Isaías no seu livro, capítulo 40, versos 6 a 8. Toda a carne é erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir. Jesus, e Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim.
Pai querido, Deus eterno, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, nosso coração se volta a Ti, Senhor, porque temos reconhecido por meio da Tua palavra, por meio das obras criadas, que Tu és Deus e não há outro, e és um Pai de amor, que se importa com os Seus filhos, que não nos deixa perdidos no meio da escuridão que há nesse mundo. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, e sempre Te louvaremos por Tua palavra, que é luz que ilumina os nossos caminhos e nos ajuda a firmar os nossos passos numa rocha segura, a firmar os nossos passos na verdade eterna. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhinhos que agora oram comigo, para que juntos nós permaneçamos inabaláveis, confiantes no Senhor e na Tua palavra. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.